Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em O Poder e os Tronos, Uma Nova História da Idade Média. O historiador e divulgador Dan Jones apresenta uma síntese narrativa de cerca de 1000 anos de transformações, da crise do Império Romano do Ocidente, no início do século XX, aos contatos europeus com as Américas no século XVI. Trata-se de uma obra de história geral voltada ao público amplo. Não de uma monografia especializada a seu propósito, é oferecer um panorama legível e integrado de um período frequentemente reduzido à imagem enganosa de uma Idade das Trevas. Jones acompanha reis, papas, guerreiros, pensadores e governantes, mas também enfatiza processos impessoais, como epidemias, migrações, alterações climáticas, comércio e inovação técnica. A perspectiva não se limita aos reinos cristãos da Europa Ocidental, pois inclui a Antiguidade Tardia, Constantinopla e o mundo islâmico. Ao relacionar a formação medieval de instituições, fronteiras, crenças e redes de circulação com questões ainda reconhecíveis no presente, o livro propõe que a Idade Média foi menos uma interrupção da história do que uma longa fase de reconstrução e reordenação do mundo euroasiático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a queda de Roma como início de uma reorganização, e não de um vazio histórico. Um dos eixos de O Poder e os Tronos é a recusa de tratar o declínio do Império Romano do Ocidente como simples colapso de uma civilização seguido por séculos de imobilidade. Jones parte do impacto simbólico e político do saque de Roma em 410 para mostrar que a perda de autoridade imperial abriu uma etapa de rearranjos profundos. Estruturas romanas não desapareceram de uma vez, leis, práticas administrativas, cidades, hierarquias religiosas e referências culturais foram preservadas, adaptadas ou disputadas por novos poderes. A questão central, portanto, não é apenas quem substituiu Roma, mas como diferentes sociedades administraram a herança romana em condições de fragmentação territorial e competição militar. Essa abordagem ajuda a entender por que os chamados povos bárbaros não devem ser vistos apenas como agentes externos de destruição. Eles se instalaram em territórios imperiais, negociaram legitimidade, absorveram costumes e também transformaram as instituições existentes. Ao destacar continuidades e rupturas, o livro oferece uma moldura mais precisa para o começo da Idade Média. O período aparece como uma era de construção política sob crise, na qual o poder precisava ser constantemente justificado por linhagem, conquista, religião e capacidade de governar. Essa leitura também impede que a unidade romana seja tomada como padrão natural da Europa. A pluralidade de reinos e autoridades medievais foi uma condição decisiva para a formação posterior do Ocidente. Em segundo lugar, uma Idade Média conectada à Europa, Mediterrâneo, Bizâncio e mundo islâmico. Jones estrutura sua visão da Idade Média para além de uma narrativa exclusivamente nacional ou centrada na Europa Ocidental. Roma, Constantinopla, cidades mediterrâneas e regiões do mundo islâmico entram no quadro como centros de poder, cultura e circulação. Essa amplitude é importante porque os acontecimentos medievais foram moldados por conexões entre sociedades distintas, guerras, diplomacia, comércio. Peregrinações e intercâmbios intelectuais atravessavam fronteiras religiosas e políticas. A ascensão do Islã, por exemplo, não figura apenas como um evento externo à história europeia, mas como uma transformação de grande alcance na distribuição de poder e nas redes do Mediterrâneo. Do mesmo modo, o Império Bizantino evidencia que a continuidade romana assumiu formas orientais duradouras e politicamente relevantes. O ganho analítico dessa abordagem está em deslocar a ideia de que a Europa se desenvolveu isoladamente. A expansão de mercados, a difusão de conhecimentos e as disputas por rotas e territórios dependeram de contatos que podiam ser cooperativos, competitivos ou violentos. Ainda que o foco final recaia sobre a ascensão do Ocidente, o livro situa essa ascensão em um ambiente mais amplo de interdependência. Para o leitor, isso torna mais clara a insuficiência de explicações baseadas apenas em dinastias nacionais. Instituições e identidades europeias foram formadas em diálogo, e muitas vezes em conflito, com vizinhos e rivais que participavam ativamente da história medieval. Em terceiro lugar, poder político e autoridade religiosa na formação de leis, governos e moral pública, o título do livro aponta para a importância de tronos e disputas de comando. Mas Jones também destaca a força institucional da religião, ao longo da Idade Média. As igrejas cristãs passaram de comunidades inseridas no legado romano a organizações capazes de influenciar governos, regular comportamentos e disputar autoridade com reis, imperadores e aristocracias. Esse processo não pode ser reduzido à noção de que o poder religioso simplesmente substituiu o poder civil. A relação foi marcada por alianças. Rivalidades e negociações governantes buscavam legitimidade sacra, enquanto autoridades eclesiásticas precisavam de proteção, recursos e capacidade de execução no mundo secular. O livro associa essa dinâmica à consolidação de formas ocidentais de lei e governança. Códigos, tribunais, costumes, deveres e direitos não surgiram em um único momento fundador. Foram sendo articulados em sociedades onde a autoridade era distribuída entre múltiplos centros. A relevância do tema está em mostrar que Estado, lei e religião não possuíam fronteiras modernas e nitidamente separadas. A moral pública, a punição, a propriedade, a guerra e a sucessão política podiam ser objeto de linguagem religiosa e interesse dinástico ao mesmo tempo. Ao tratar instituições junto de personagens de grande projeção, Jones evita apresentar a história medieval somente como sucessão de batalhas. O poder duradouro dependia de mecanismos de administração, reconhecimento social e persuasão moral. Assim, a obra ilumina raízes históricas de debates posteriores sobre soberania, normas públicas e a relação entre crença e governo. Em quarto lugar, clima, pandemias, migrações e tecnologia como forças que moldam a história medieval. Um aspecto distintivo da síntese de Dan Jones é incorporar fatores coletivos e materiais à narrativa de governantes e acontecimentos célebres. A Idade Média é apresentada como um período afetado por mudanças climáticas, doenças pandêmicas, deslocamentos populacionais, descobertas e revoluções tecnológicas. A escolha tem uma consequência interpretativa clara. Decisões de reis ou vitórias militares ganham sentido mais completo quando colocadas diante de restrições de abastecimento, circulação de pessoas, crises sanitárias e transformações nas capacidades produtivas e bélicas. Migrações, por exemplo, não aparecem apenas com invasões que alteram mapas. Elas envolvem reassentamento, adaptação cultural e pressão sobre sistemas de governo. Epidemias não são mero pano de fundo trágico, pois podem modificar relações de trabalho, padrões de povoamento e prioridades políticas. Da mesma forma, alterações em técnicas, conhecimento e redes comerciais criam oportunidades para grupos e cidades, sem que seus efeitos sejam automáticos ou uniformes. Essa ênfase é especialmente útil para desfazer explicações personalistas demais. Figuras como Átila, Maomé, Eleanor da Aquitânia, Gengis Khan ou Joana d'Arc importam na narrativa, mas não explicam sozinhas as grandes mudanças. Jones sugere que a história é produzida pela interação entre ação humana e condições estruturais. Para leitores contemporâneos, a aproximação com o clima, pandemia e migração oferece um ponto de comparação responsável, não para equiparar épocas distintas, mas para reconhecer que crises amplas frequentemente reorganizam instituições, fronteiras e imaginações políticas. Por último, a invenção do Ocidente medieval e o legado ambivalente da expansão europeia. A obra acompanha a formação de grandes nacionalidades europeias e a reconstrução gradual do Ocidente após a fragmentação do mundo romano. Contudo, esse movimento não é apresentado como uma marcha linear de progresso, a consolidação de reinos, sistemas jurídicos, instituições religiosas, centros urbanos e práticas intelectuais ocorreu por meio de conflitos, conquistas, exclusões e disputas de autoridade. Ao chegar às primeiras viagens europeias às Américas, Jones situa o fim do período em uma transição que amplia o alcance global da Europa. Essa escolha reforça uma ideia essencial do livro: o mundo moderno não surgiu subitamente com a Renascença ou a Reforma, mas foi preparado por processos medievais de longa duração. Arte, arquitetura, filosofia, ciência, comércio e técnicas de governo passaram por transformações que forneceram instrumentos para a expansão posterior. Ainda assim, reconhecer esse legado não exige celebrá-lo de forma crítica. a projeção europeia sobre outras regiões envolveu exploração, dominação e apropriação, além de intercâmbios. O interesse da narrativa está justamente em mostrar como uma região reconstruída sobre ruínas imperiais alcançou posição de enorme influência mundial. Para compreender esse resultado, não basta enumerar feitos de monarcas ou navegadores. É preciso considerar instituições, recursos, crenças e redes acumuladas durante séculos. A desconstrução da caricatura da Idade das Trevas ganha aqui um sentido concreto. O período foi intelectualmente e institucionalmente inventivo, mas sua criatividade esteve ligada a relações de poder cujos efeitos foram desiguais e persistentes. Em conclusão, o poder e os tronos é indicado sobretudo para leitores que desejam uma primeira visão ampla da Idade Média sem abrir mão de complexidade histórica. Também pode ser útil a estudantes iniciantes e a interessados em história política, religião, cidades, guerras e formação institucional. Desde que entendam seu formato, trata-se de uma síntese interpretativa e narrativa, não de um estudo exaustivo de cada região ou debate acadêmico. Seu principal benefício intelectual é fornecer cronologia e conexões, em vez de apresentar o milênio medieval como uma coleção de episódios isolados. Dan Jones relaciona a desagregação romana, a ascensão de novos reinos, o peso das igrejas, a centralidade do Mediterrâneo, o mundo islâmico e a expansão europeia. Isso permite ao leitor perceber continuidades entre a Antiguidade Tardia e o início da modernidade. Bem como as origens históricas de instituições e fronteiras que ainda influenciam o presente. O livro se diferencia de histórias introdutórias mais restritas à Inglaterra, à França ou às Cruzadas por adotar uma escala temporal extensa e por combinar personagens conhecidos com forças estruturais, como epidemias, migrações, clima e mudanças técnicas. Sua prosa de divulgação busca tornar o assunto acessível sem depender de uma visão romantizada do período. Para quem já possui formação especializada, a obra funciona melhor como panorama e convite à comparação do que como substituta para pesquisas temáticas aprofundadas. Para o público geral, seu valor está em corrigir simplificações e organizar uma era vasta em uma narrativa inteligível, plural e conectada. Se você quiser apoiar Dan Jones, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!